Prezado ouvinte, o áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita.
E nós estaremos juntos. Apresentando mais um programa, o terceiro desta série, Isolamento e Saúde Mental. A arte como refúgio.
Se considerarmos o isolamento social um ato apenas de reclusão para reflexão, vamos concluir que existem determinados momentos que talvez exijam esse distanciamento. Seria, pois, um momento íntimo de autoconhecimento ou, talvez, de autorreconhecimento. E para isso não há faixa etária específica. Pode ocorrer a qualquer momento. O objetivo é sair desse período de isolamento fortalecido.
Mas existe outro tipo de isolamento social, com outras origens que levam o indivíduo a uma condição psicológica fora das quatro linhas do campo da normalidade. Jogar fora das quatro linhas não é permitido, não vale pontos. Fora das quatro linhas da normalidade pode significar desenvolver uma doença mental. Esse desenvolvimento não segue uma lógica. Pelo contrário, não respeita a condição social, cultural, não respeita inclusive qualquer faixa etária.
Para nos ajudar a compreender melhor o fator isolamento social e as reações causadas nos jovens, vamos conversar com três representantes da área da educação que, por sua condição profissional, mantêm um contato direto com adolescentes, cuja faixa etária apresenta grandes riscos de desenvolver doenças mentais, principalmente quando colocados sob pressão. Meninas, quem são vocês?
Eu sou a professora Maria Aparecida da Silva Borga e sou vice-diretora da escola Stefan Zweig.
Sou Lídia Zimiaim, eu sou a coordenadora geral aqui da escola, né, do PEI Stefan Zweig.
Eu sou a professora Andréia, né? Estou também atualmente como PCA, professora coordenadora de área. Estou aí à frente dos professores de arte, língua portuguesa, inglês e educação física.
A vocês três, muito obrigado por aceitarem o nosso convite e sejam bem-vindas ao nosso programa Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio. Professoras, ao analisarmos a evolução do indivíduo baseada na contagem de tempo, ou seja, na sua idade, nos deparamos com algumas fases que, além da transformação física, também apresentam comportamentos intelectuais bastante característicos. Genericamente, podemos classificar essas fases do indivíduo como infância, do nascimento até os 10 anos aproximadamente, puberdade ou adolescência, dos 10 até os 18 anos, juventude, dos 18 aos 29 anos, fase adulta, dos 30 aos 60 anos e a velhice acima dos 60 anos.
Dentro de todo esse período, também podemos dizer que é ainda na infância e na adolescência que as características mentais e intelectuais são definidas. Esse período compreende também a fase chamada de idade escolar, na qual a atividade cognitiva é praticada numa intensidade muito grande. Deficiências intelectuais de origens congênitas são em geral identificadas ainda na primeira infância. Já os distúrbios mentais tendem a começar a surgir na idade escolar, adolescência. É nessa fase que a formação intelecto-mental do indivíduo começa a se definir. Porém, Uma série enorme de incertezas habita a cabeça desses jovens, deixando-os mais vulneráveis ao desenvolvimento desses transtornos. A sua atividade está ligada diretamente a essas condições de risco. A formação intelectual, pela qual o indivíduo adquire um mundo de informações que podem causar confusões e conflitos mentais. E faixa etária, onde há uma enorme insegurança sobre as verdades da vida. Professoras, como é lidar com esse turbilhão de universos mentais?
O meu perfil enquanto vice-diretora realmente lida com esse tipo de situação. No perfil do vice-diretor é feita a mediação escolar, né? E a mediação escolar a gente atende em todo tipo de situação. Com essa pandemia que nós vivemos, a gente acompanha muita criança, eu digo, né? Na verdade, a gente trabalha com os que estão na fase de puberdade, né? Mais ou menos 12 a 18 anos. Casos raros passam de 18 anos aqui. E referente assim à saúde mental, não é diretamente eu que deveria trabalhar, porque hoje existe um grupo de psicologia no estado de São Paulo, né, que é o Psicologia Viva, que todas as escolas têm uma quantidade de horas para cada escola, dependendo da sua realidade. Então, é o Psicologia Viva que lida com a saúde mental dos alunos. Mas, antes de chegar na Psicologia Viva, a gente atende todo dia isso, né? Então, com a pandemia, a gente está tendo muito caso de crianças depressivas, crianças e adolescentes depressivos. Infelizmente, também casos de mutilação, que é o se cortar, né? Que também tá vinculado à figura do corpo de cada um, porque a maior parte das pessoas que se cortam aí, que a gente chama de mutilação, tem a ver com distúrbios alimentares também, né? E pelo meu perfil eles passam na minha mão, sim. Eu tenho conhecimento da maioria dos casos na escola, mas quem tem que lidar com isso é a Psicologia Viva.
Algumas estatísticas demonstram, infelizmente, que a incidência de casos de doenças ou distúrbios mentais em adolescentes apresenta números assustadores. Esses altos números já eram registrados antes da pandemia e é claro que aumentaram ainda mais nesse período.
Vocês também constataram esse aumento? E como foi para vocês enfrentar essa situação? Vocês conversaram com muitos alunos?
A gente constatou, sim, aumento, tá? A gente lida bastante com isso. E para mim, assim, a grande dificuldade é saber que as famílias não têm condições de atender essas crianças como deve. A Psicologia Viva, como eu disse, faz um atendimento virtual, tá? Para alguns alunos, e são muitos poucos em vista da nossa necessidade. E assim, o que incomoda bastante é a gente saber que os pais não têm poder aquisitivo para cuidar da saúde mental dos seus filhos. Eu volto e meio, eu chamo, eu peço atendimento, eu peço para levar imposto de saúde, para procurar médico, isso e aquilo. Mas assim, é muito lento eles conseguirem um atendimento. E quando conseguem um atendimento, não conseguem dar continuidade para resolver a situação. Então, para mim, é sofrível ver a demora e o que a gente, assim, é tão pouco que a gente consegue fazer por eles.
Além dos alunos, o isolamento social imposto pela pandemia afetou também o corpo docente, os colaboradores da sua escola?
Com certeza. Afetou todo mundo. Todas as famílias têm N casos de situação de saúde mental, sim. Nós, professores também, a gente tem professores que a gente fica assim, lendo sempre que possível, orientando muito, inclusive pedindo atendimento clínico para professores, sim, afetou sim.
Inclusive na Psicologia Viva, né? Tem um grupo para...
Na Psicologia Viva, a gente ainda não tem um grupo, mas já foi pedido para montar um grupo de 10 professores para serem atendidos. Mas ainda não estamos em atendimento, estamos com as crianças, mas com os professores não. Mas é fato que afetou sim o corpo docente.
Na sua opinião, a educação também sofreu essas consequências? E as providências adotadas atingiram os objetivos programados?
Eu acredito que sim, mas eu preferia que aí a Lídia e a professora Andréia falassem, que elas estão mais envolvidas com essa parte pedagógica. O pedagógico, o cognitivo.
Sofreu, porque os alunos, eles voltaram muito instáveis emocionalmente, e isso compromete toda a parte pedagógica deles. Eles não conseguem manter o foco, então a gente precisa de muito mais jogo de cintura para poder chegar até eles e descobrir o que está acontecendo, para poder começar o processo de ajuda, para ele conseguir se desenvolver. E além do distanciamento, a educação virtual para eles, foi uma mudança muito drástica de realidade. Um dia eles estavam na escola, no outro dia eles estavam nas aulas virtuais. Então, para eles foi um choque muito grande, né? Porque é tudo junto, a mudança de fase, né? Da infância para a adolescência, né? E há muitos que chegaram aqui no sexto ano, saiu de uma escola, veio para cá e passou um ano sem conhecer a turma e os professores. E tudo isso foi mexendo com a cabeça deles e influenciando a parte pedagógica deles, né? Então foi um processo lento, mas a gente conseguiu sim chegar nos objetivos, né? Não com a excelência, né? Ali no, dentro do possível, né? Mas teve muito trabalho envolvido de todos os profissionais da escola.
Como vocês veem o panorama educacional daqui para frente, nesse novo normal, tão esperado, mas tão incerto também?
Acho que a nossa maior dúvida é em relação à pandemia mesmo, porque eu acredito que essa tecnologia aliada à educação, eu acredito que deu certo. E para frente eu vejo um futuro, eu tenho muita esperança aí nesse novo normal, né? Que é esse uso da tecnologia, você usar e abusar, até porque nossas crianças nascem com o celular nas mãos, né? Então, a gente precisa aliar isso à educação e não só deixar aí sem um controle.
Eu também vejo assim, a gente estando coberto da pandemia, que hoje todo mundo está sendo vacinado, então já é um ponto positivo. Então, eu vejo um futuro melhor, todo mundo tendo aula o tempo todo. Eu, assim, fico feliz de hoje estar no MAPEI, que é o dia inteiro, porque eu vejo que depois desse isolamento da pandemia, é muito importante o aluno estar na escola, tá? É muito importante. E eu acho assim, quanto mais ele estiver na escola, não que a família não proteja, é que existe um outro acolhimento na escola. Então, está vendo a vida cultural dele, né, a evolução dele, e como o emocional dele também, porque o bem ou mal a escola dá um baita de um suporte para esses alunos. E muitas vezes em casa eles estão sozinhos, sem ter um acompanhamento e tal. Então, eu fico assim, feliz por eu estar na PEI, poder estar mais perto de um grupo grande. Gostaria que para os próximos anos todos ficassem mais tempo na escola para ter esse suporte maior.
Professora Andréia Tumenas, você como professora ou como coordenadora de artes, como você acha que a arte pode ajudar os alunos, né, a extravasarem um pouco mais, a não entrarem em depressão ou pelo menos distraírem, né, para não seguir esse caminho da depressão?
Na pandemia o que mais se via, né, o que mais se ouvia era essa arte em casa. Eu lembro até que eles faziam aquelas transmissões ao vivo de músicas, lembra? Eles saíam na sacada, tocavam, isso é uma forma de arte. E eles faziam pra quê? Exatamente pra tirar aquela angústia das pessoas. Você chegou a ver? Aqueles músicos nas sacadas que tocavam e todo mundo filmava. É uma forma de arte, é uma arte, né? E que tirava, acabava tirando a angústia das pessoas, né? E a gente, por exemplo, eu não sei vocês, quando eu tô mal, quando eu chego em casa é mal, quando eu não passei por um dia bom, tive um dia ruim, o que que eu faço? Eu vou ouvir uma música, vou assistir um filme, vou ver alguma coisa que realmente me faça bem. E a maioria dessas coisas tem a ver com arte. Vocês também não são assim?
É, você falando, eu lembro de uma situação que aconteceu aqui na escola. A gente teve bastante dificuldade com o Calzinho. O Calzinho tem alguns problemas, sim, dessa ordem de saúde mental, né? Uhum. A gente teve muita dificuldade. E ninguém conseguia fazer ele prestar atenção na sala de aula. Aí o professor Marcelo, que é professor de artes, entrou com os batuques na sala. Você lembra disso? Tem até no WhatsApp aí da gente. Ele acertou direitinho, o menino ficou
focado,
rendeu, mudou o comportamento dele, melhorou muito uma aula de música. E ele é o 4 que a gente está falando de saúde mental. Então, a música na sala de aula para o Calzinho foi assim um verdadeiro remédio.
É, eu acredito que toda expressão de arte é uma expressão de si mesmo, né? É uma válvula de escape para aqueles sentimentos, emoções que você está guardando dentro de você. E para os jovens, nessa fase que eles estão, esses sentimentos e emoções, eles já estão em conflitos, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, né? Então eu vivi a pandemia com ela, isolamento dentro de casa, e agora nesse pós na escola. Então, onde que foi o refúgio? Onde ela se encontrou, né, para liberar esses sentimentos? Através de desenhos. Outros usam a música, outros as expressões corporais, a dança. Então, e nas aulas de arte que nós temos na escola, a gente vê que os alunos gostam muito dessa parte, porque é um momento em que eles desanuviam a mente deles. Então, que eles conseguem se expressar, né, sem usar as palavras, mas que eles conseguem liberar aí um pouco daquilo que está dentro deles.
E aqui a gente consegue perceber bastante que muitas vezes, numa aula que às vezes nem é arte, e o aluno está meio tenso, ele pega um papel e desenha no meio da aula.
Ou
e
até
aí
mesmo.
Parece que ele se libera. É, isso é uma prática que a gente tem visto bastante aqui na escola.
É. Sim, ou até mesmo pede para ouvir uma música, né? Posso fazer assim? Eles muitos. Posso fazer essa atividade sua ouvindo uma música? Entendeu? Ah, tá. Então, ouvindo uma música, fazer alguma atividade. Então, eles, é onde eles podem extravasar, como a Lídia falou, né? É uma expressão de si mesmo, onde eles podem extravasar aquele sentimento que às vezes está preso, né? Que a gente não consegue falar.
Queremos, assim, agradecer as professoras Maria Aparecida, Lídia Zimiani e Andréa Tumenas por estarem conosco e contribuído para que pudéssemos colher essas informações e colocá-las à disposição de nossos ouvintes, esclarecendo muitas dúvidas sobre o nosso comportamento e das pessoas com quem convivemos.
E assim, vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos o carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência e informamos que estaremos de volta na próxima sexta-feira com um programa inédito. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo, a partir das 12 horas, ou a qualquer momento em nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. Acompanhe também os episódios semanais do Poderest, o podcast da Everest, e continue ligado na nossa programação.
Uma excelente semana e até lá!